Muito bom dia na rede, são exatamente 9h03 e agora a gente vai conversar com o prefeito Mico. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Nascimento. Bom dia, ouvintes das rádios. Bom dia, novamente, Sandra aqui, a nossa responsável pela cultura em Minduri. Mais uma vez nós estamos aqui hoje para falar em especial sobre a cultura, né? Um assunto tão esquecido em tantas cidades e que a gente trata aqui em Minduri com extrema importância e relevância. Porque sem cultura, sem educação, nossa juventude, nossa população não é nada. Sabedor que nós temos, entendeu? Que a cultura é o que impulsiona, é aquilo que vai formar a dignidade do cidadão. Eu acho que nós temos que dar maior prioridade. Talvez ainda não na intensidade e na quantidade que nós queríamos, mas com certeza nós estamos lutando para que esse importante setor da área pública, entendeu, seja uma coisa principal na nossa administração. E desde já eu queria agradecer a todos os professores, a todos os educadores, ao pessoal que trabalha com a educação, a Sandra, o pessoal que trabalha com a Sandra na Secretaria de Cultura lá na biblioteca, a todos aqueles que envolvidos direto e indiretamente, aos nossos escritores, né, Sandra, que são muitos, são escritores muitos aqui em Minduri, aqueles que contam histórias. Eu queria deixar aqui um abraço especial. Talvez é um assunto pouco divulgado, mas para mim, de extrema relevância. Queria agradecer, Nascimento, você e todos os ouvintes, a oportunidade de estar aqui mais uma vez.
O prefeito trouxe a Sandra, como ele já anunciou, a Sandra trabalha na cultura aqui de Minduri. Sandra, seja bem-vinda, obrigado. Primeira vez aqui na rede. A Sandra é da área da cultura e vai trazer bastante informação para a gente. Muito bom dia.
Bom dia, ouvintes. Quem é de Minduri já me conhece pela Perdizes FM, né? Que eu faço há muitos anos um programa lá, que o objetivo é dar voz à cultura na comunidade. E muito obrigada pela oportunidade de falar aqui numa rádio maior, para que mais pessoas conheçam o trabalho que a gente faz.
Muito bem, conhecer, porque eu sempre falo com o prefeito Mico e todos os prefeitos que vêm aqui, que é importante que as prefeituras estejam alinhadas com a comunicação nas rádios, para as pessoas saberem, porque quando a pessoa não sabe, ela fala, não acontece nada, mas é porque a pessoa não sabe que tem as coisas, né? Então, acho que a gente poderia começar a falar, assim, neste momento em Minduri, o que está acontecendo na área da cultura? Quais são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né? E depois a gente pode falar de, sei lá, projetos futuros, alguns eventos que aconteceram recentemente.
Então, nesse momento, a gente tem que lembrar da biblioteca pública, que é meio que um carro-chefe da cultura na comunidade. Uhum. A biblioteca ela foi criada ano passado, ela fez 20 anos de atuação e ela começou a puxar outras questões na comunidade. Por exemplo, a questão da musealização de objetos, a questão da educação patrimonial, que é levar a comunidade a conhecer seu próprio patrimônio cultural, material e imaterial. Uhum. Então, a biblioteca começou a ferventar isso, começou a ebulir muita coisa na comunidade. E, inclusive, a valorização das pessoas como tendo cultura, né? Que às vezes a pessoa não se reconhece, ela fala, não sei nada, eu não conheço nada. E às vezes isso é falta mesmo da pessoa se apropriar daquele conhecimento que ela tem. Então a biblioteca começou como meio que esse carro-chefe. Então é a menina dos meus olhos, a biblioteca. Uhum. E é também um acervo muito rico. Nossa, certo. Biblioteca tem um acervo muito rico. Inclusive tem um acervo específico de memória do município.
Olha que legal.
E aí a gente, ali naquela memória do município, tem a memória institucional, que são os documentos que a gente produz, que a gente reúne, mas também tem o que a comunidade produz. Então, assim, você quer saber sobre Minduri? Tá ali tudo que a gente tem sobre Minduri, sobre pessoas de Minduri, sobre a história de Minduri, livros que foram publicados com relação à história de Minduri, está tudo ali. Então, esse é uma estante muito, muito importante lá na biblioteca. Mas tem outros assuntos também. A gente tem muitas literaturas do mundo inteiro. A gente separa lá. É tanta coisa que, às vezes, na estante de muitos países, a gente coloca literatura de vários países, sim, porque sim. É muita coisa, muito representativa. E tem a coleção mineriana também, que agora tá sendo muito falada, que são livros sobre a história de Minas Gerais. Então, muito bacana o acervo da nossa biblioteca pública Ari Furtado.
E interessante frisar que a pessoa pode utilizar gratuitamente, né?
Pode. A biblioteca ela tem essa relação com a comunidade do empréstimo, né?
Uhum.
E qualquer pessoa que tenha ali o seu cadastro, ela pode retirar o livro por empréstimo. E a gente é muito procurado, principalmente por estudantes, né? Para pesquisa escolar. Mas, e também por estudantes de universidade, porque sério? Tem livros muito bons que servem a todos os níveis, né, de alunos.
Uhum. Então a pessoa vai fazer até um trabalho de pesquisa, né? E como é que faz? Me diga o seguinte, Sandra, a biblioteca, qual é o horário, dias e horários de funcionamento e como é que a pessoa faz o cadastro? Para quem já, de repente, a pessoa já fica interessado, né?
A biblioteca fica aberta de 8 às 16 horas, sem fechar.
Uhum.
E é só fazer o cadastro, levar CPF, endereço, telefone e fazer o cadastro lá com a gente. E aí já pode pegar o seu livro por empréstimo. Tem alguns livros na biblioteca que não saem,
certo.
Que são as obras de referência, de pesquisa, conhecimentos gerais, de repente assim, dicionário, alguma coisa assim, não sai.
Uhum.
Mas a maioria pode ser pego por empréstimo, a maioria dos livros. E na coleção de memória do município é que alguns não saem, porque são muito caros, né, a nós.
Sim.
Então, se some um livro ali que só tem um exemplar, a gente fica desfalcado, então alguns não saem, mas a maioria pode ser emprestado.
Então você de Minduri que está nos ouvindo, não só de Minduri, né? Pessoas de outras cidades também
sim,
podem.
Sim, de outras cidades, o pessoal costuma pegar de Andrelândia, São Vicente, Cruzília.
Olha que legal.
Eles costumam pegar também.
Então você, ouvinte de toda a região, está nos acompanhando hoje. Ah, eu gostaria de saber mais sobre a história de Minduri, tem vários livros, né, que falam sobre a história de Minduri, que é inclusive muito importante, muito interessante. Você que está aqui em Minduri, São Vicente e outras cidades, depois a gente vai passar o telefone também da biblioteca, mas você pode vir na biblioteca, faz o teu cadastro, pega o livro, estuda, lê. Aliás, falar do passado, presente e futuro, um povo sem passado não tem futuro, não sabe para onde ir, né? A gente já entrevistou pessoas aqui que são verdadeiros livros vivos da história de Minduri. Inclusive a gente vai falar sobre isso já, da Dora Norremose, contando a história do seu Hans, que foi uma figura muito importante para o desenvolvimento da cidade de Minduri, família Barquete, família Vassalo. E eu falo isso com propriedade porque eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com o senhor Zezito Vassalo. Quantas histórias incríveis ele conta, né, do trabalho. Lá no início viajava para a estrada de terra para levar queijo para São Paulo e outras tantas histórias. Eu acredito que cada pessoa tem na família um parente, um avô, um bisavô que fez muito na sua área, pela cidade, mas que muitas vezes essas coisas vão ficando esquecidas, né, Sandra? Como é que...
Uma coisa interessante...
Perfeito.
Você está falando de história, o próprio pai da Sandra, entendeu? O seu Zé Orlando, ele ainda vivo, ele falava assim, Mico, você tem que ir lá, indo para Chapada, lá tem uma pedra oca lá que você bate nela, é igual um sino.
Olha só.
Entendeu? É para você ver aquilo que... O tanto que é interessante, são as histórias que passam, né?
Uhum.
E quantas pessoas, né, Sandra? É que às vezes não tem tanta ensinamento, não tem tanta leitura, né? Não vamos falar em leitura, não tem curso superior, mas tem tantas histórias bonitas e que
sim.
Vem trazendo pra gente aí um acervo enorme, entendeu? De cultura, porque a cultura não é só aquilo que está escrito, não, mas aquilo que deixa o audiovisual, né? As poesias, tem tantas coisas. E a Sandra tem um trabalho lá embaixo de pesquisa ainda que gravava, né, Sandra? História com as pessoas, entendeu? E é isso que a gente quer deixar amanhã. Deixar no museu que a gente está refazendo, né, Sandra? Nosso museu municipal, que ficou abandonado aí por um tempo grande aí. Nós já reformamos a parte da estrutura física dele, agora estamos reformando o layout, vai reformar o layout, para que a gente possa voltar essa memória também.
Eu acho que complementando, é um trabalho que a gente faz na biblioteca. Quando eu falei carro-chefe, é isso mesmo. Esse trabalho que a gente faz lá é de recolher na comunidade as histórias, não só biografias, mas também o que eles conhecem. Então, assim, eu chamo a atenção para o folclore local, para as histórias, as narrativas de tradição popular ali, que são muito, muito ricas. É um folclore muito rico, são personagens assim, que o imaginário popular cria. Uhum. E eu acho muito bacana. E com várias pessoas a gente conversou, tanto a historiografia, a história da cidade, quanto esse imaginário popular que a gente coletou. Isso é muito rico, é muito extenso. E, inclusive, a gente está com o projeto de fazer um livro esse ano com um recurso do Fundo Estadual de Cultura, que é para colocar uma parte desse acervo que a gente conseguiu aí ao longo desses 20 anos da biblioteca reunir junto à comunidade. E o povo conta muita história, é muito bacana, muito bacana.
Você tem alguma coisa que daria para dar alguma coisinha só que dá para contar para a gente, para os nossos ouvintes, de exemplo, assim, de história, de lenda, sei lá, só para o pessoal.
E tem muito, assim, eu nunca consigo contar uma história, porque eu fico pensando, a minha cabeça fica fervilhando. Mas eu acho muito bacana, por exemplo, as lendas da Lagoa da Lamparina, que é uma lagoa que tem aqui, que a gente até já inventariou, é isso que eu queria falar também, que é um trabalho que a gente faz lá, que é o de inventário.
Certo.
De registro, né, dos equipamentos, das histórias, das lendas, do patrimônio material e imaterial. E aí a lagoa, eles contam, né, que lá tem o caboclo d'água. Que lá tem um jacaré. Que lá tem um jacaré que é tão antigo que ele tem uma moita de capim na cabeça. Eu acho muito bacana. E é a história de uma fazenda muito rica que afundou lá. Então eles falam que a água da lagoa tem até gosto de ferrugem, né? Porque o tesouro do fazendeiro oxidou lá dentro. Então tem várias histórias. E que a luz, que ela é chamada de lamparina, porque tem uma lamparina que passa lá. E que essa lamparina é um escravo que tinha saído quando a fazenda afundou, ele tinha ido fazer um trabalho para o senhor. E quando ele volta, ele não encontra mais nada. Então ele pega uma canoa e sai procurando com a sua lamparina. Então que se vê lá, a luz que se vê é a lamparina.
Você sabe que eu estou pensando aqui, Sandra, prefeito Mico e os ouvintes, que antigamente essas histórias todas, elas eram contadas de pai para filho, né? Geralmente nos jantares, e aí vai, e os avós contavam para os netos e tudo mais. E a gente perdeu um pouco disso por conta da internet, por conta das redes sociais, por conta de tanto conteúdo, que na verdade eu acho que é conteúdo demais. E as pessoas não conseguem acompanhar nada e não sabem nem o que assistir, nem o que ver, nem o que ouvir. E esse trabalho que você realiza é extremamente importante de preservar, de resgatar, de catalogar todas essas histórias. Imagina, agora eu fico imaginando aqui um avô contando isso para uma criança. E a criança é mesmo? E aí? E perguntando, né? Porque é assim que acontece. Aí vai contando as histórias e aí recebe aquela história e a criança passa. E a gente tem que resgatar isso, né?
Tem.
Isso é saudável, né?
É muito gostoso. E outro dia eu fui na escola estadual a pedido de uma professora Juliana, e para contar histórias para eles. E assim, eu percebi uma aceitação muito grande. Tanto eles quiseram ouvir como eles quiseram contar também.
Sei.
Então eu acho muito bacana essa troca, porque ali eles ficam sabendo de histórias da comunidade e eles retribuem com histórias que eles ouvem em casa. Eu acho muito bacana essa troca, muito rica, né?
O Carlinhos Pintor aqui está mandando um bom dia. Gostaria de parabenizar a Sandra e toda a equipe dela por esse trabalho cultural bacana que fazem aqui na nossa cidade.
O Carlinho é um amigo, né? Está sempre me contando histórias também.
Aí, Carlinhos, você tem que vir aqui também, hein, Carlinhos? Que bacana.
A ideia, Nascimento, é que a gente prega, e a Sandra faz muito bem, entendeu? É envolver. Envolver não só, mas toda a família, entendeu?
Sim.
Ter ações dentro lá da biblioteca, dentro do departamento dela, entendeu? Ela envolver a família num todo. A mãe, entendeu? As crianças, os pais, entendeu? Para que realmente possam ter esse tipo de convivência cultural.
Uhum.
Então, ela tem feito um excelente trabalho junto à administração, entendeu? Sempre trazendo novidades. Tem um grupo de teatro, né, Sandra, que você tem trago pra gente, os cafés literários. Eu gostaria que você reportasse, entendeu? As ações que hoje você está desenvolvendo com a gente na cultura.
Deixa eu só fazer um intervalinho rapidinho aqui, prefeito e Sandra, nossos amigos ouvintes. Na sequência a gente já volta, a Sandra vai falar sobre esse assunto. E você que é de Minduri, você que quiser fazer alguma pergunta, manda pra gente no nosso WhatsApp, que essa é a oportunidade de você perguntar tudo que for relacionado à cultura que você quiser saber, sobre a biblioteca, sobre livros, sobre eventos, o que você quiser. DDD 35 999 70 0955. A gente vai para o nosso intervalo, é rapidinho, a gente está de volta.